pecuária leiteira está tentando inovar cada vez mais através da Embrapa Gado e Leite, trazendo para o mercado jovens com ideias, com projetos, jovens empreendedores através das suas startups. Isso mesmo, no programa Ideias para o Agronegócio do Leite, da Embrapa, agregando cada vez mais essas empresas nascentes que trazem tecnologia e trazem conhecimento do jovem, trazem o conhecimento embarcado hoje também nas plataformas móveis, como o celular, para uma pecuária intensiva de tomada de decisão imediata. E Paulo Martins, o diretor-geral da Embrapa Gado e Leite, lá de Juiz de Fora, presente na Intercorte, certamente vai estar aqui trazendo um pouco da experiência que esse projeto está alcançando em parceria com as empresas do setor. Isso mesmo, porque as empresas estão vendo que é através desses novos conhecimentos, dessas empresas emergentes, que a pecuária pode dar o upgrade que tanto necessita. É isso mesmo, né, Paulo?
É isso mesmo. Você falou tudo, acho que nem sobrou muita coisa para eu falar.
Sobrou, sim.
Porque é o seguinte, a gente hoje tem muito claro, o que não cabe num celular não existe mais. E todas as empresas precisam migrar para dentro do celular. Só que isso não é fácil. A gente não consegue fazer sozinho. Quem consegue fazer isso, por incrível que pareça, são os jovens, são os seus filhos e os meus filhos. Então, a Embrapa vem fazendo um esforço muito grande e as empresas também do setor, as empresas de laticínios, as empresas de insumos, todas elas se reuniram junto com as empresas de tecnologia de informação, as chamadas TI. Tudo isso reunido, nós criamos o ecossistema de informação do leite e de inovação do leite. E nos juntamos às melhores universidades, fizemos um movimento no Brasil, motivamos os meninos, em vez de ficar gerando soluções para o meio urbano que não vão conseguir vender, gerar solução para o produtor rural, para que o produtor rural tenha no seu celular condições de tomar decisões sobre o seu negócio, para que ele erre menos, para que ele consiga ganhar mais dinheiro, e aí os meninos vão ganhar dinheiro também, porque nós chegamos numa época, você sabe, eu e você sabemos, que a gente não está mais tendo carteira de trabalho. Os meninos nem querem carteira de trabalho. Menino de 21, 22 anos, o que eles querem é ter oportunidade de crescer, de ficar rico. E a única forma de crescer e ficar rico é com inovação. E a melhor maneira de fazer inovação ainda continua sendo no agro brasileiro, que é onde a gente tem o pessoal mais inovador, que é o produtor rural.
Agora, antes de a gente entrar, de nós entrarmos em alguns detalhes, em alguns aspectos desse projeto e de alguns cases, por sinal, você falou tudo, você citou plataformas digitais, celulares, etc., que é algo novo, né? Podemos dizer que cada vez mais se avança. E também citou jovens de 20, 21 anos, que de repente estão chegando com projetos para pecuaristas tradicionais, que ainda estão, ainda talvez, em modelos de produção convencionais, e que têm uma certa resistência. Isso foi verificado ou não?
Nós estamos muito surpresos, porque o jovem, naturalmente, quer trabalhar com isso, porque ele sabe que é muito fácil. Mas o pessoal com mais idade também. E há um motivo muito claro. Todos nós não conseguimos mais viver sem os nossos celulares e sem os aplicativos. A gente, quando sai de casa e mora numa cidade grande, a primeira coisa que a gente faz é verificar qual caminho que a gente vai seguir para a gente ganhar tempo. As pessoas no meio rural também estão utilizando os aplicativos para poder fazer negócio, para poder ter acesso à conta bancária. Então, o aplicativo já é do nosso dia a dia. No meio rural tem uma dificuldade, que é a questão da conectividade. Ou seja, ainda no Brasil, se a gente já não tem estrada boa, imagina a estrada do céu, que é a internet.
Aliás, aqui no evento onde nós estamos, estão com séria dificuldade de internet. Mas eu também estava querendo dizer, Paulo, no seguinte sentido, não só da questão da acessibilidade. Hoje, a gente sabe que o produtor rural está muito mais sintonizado do que a gente poderia imaginar alguns anos atrás. Mas do ponto de vista de quando é um jovem que chega com um projeto voltado para uma cultura tradicional, que é a cultura leiteira, que é a pecuária leiteira, quer dizer, aí o produtor fala, pô, mas aquele menino, o que ele conhece? O que ele pode trazer que eu já não saiba? Nessa hora, há uma resistência ou também não houve aí?
Então, quando alguém chega com uma solução que é brilhante, não tem ninguém que se encante. toda tradição se acaba quando uma solução aparece e resolve um problema. Então, isso está sendo rapidamente superado. Eu vou te dizer uma coisa.
A Embrapa, nessa hora, ela entra como uma espécie de avalizadora disso?
Não? A gente, inclusive, melhora a ideia do menino, sugere a ideia para o menino, melhora a ideia do menino, e agora, com a participação do BNDES, nós vamos estar avalizando dentro das propriedades essas tecnologias. Nós temos casos de meninos que são engenheiros. Quem quiser conhecer, dia 30 de novembro, aqui no Cubo, vai ter oportunidade de ver a apresentação, porque nós estamos fazendo um concurso aqui. Mas tem menino que criou a empresa um ano atrás, e a empresa já está valendo 19 milhões. Ele está abrindo capital, 25%, e está buscando patrocinador. Isso em um ano. Então, nós temos já fenômenos como esse acontecendo. E são meninos que são engenheiros. Aí você fala, mas como é que pode um negócio desse? É porque eles se aproximam, eles não têm medo de errar. Esse é o primeiro ponto para quem quer inovar.
Não tem vício de origem.
Não tem vício de origem. Então, eles interagem com o produtor. Tudo que eles fazem é com a interação com o produtor, com a indústria e com a Embrapa.
Eles começam a perguntar sem ter vergonha, né?
Eles começam a perguntar sem ter vergonha. Eles não têm certeza, eles têm dúvida. E quem tem dúvida e tem oportunidade de conversar com outras pessoas experientes, como você, como eu e como o Vades, acabam gerando soluções que são maravilhosas e que já começam a ganhar o mercado brasileiro.
Exemplo, Paulo, dá alguma coisa. Você falou desse menino. Esse menino, por exemplo, você pode até citar o nome da empresa dele, mas ele está em que ramo? E aí você parece que vai ter 7 cases futuramente a ser apresentado no dia 30. Conta um pouquinho, pelo menos para dar uma ideia mais geral daqueles que nos assistem.
Eu vou começar por uma que não ganhou prêmio. Um jovem que entende de energia fotovoltaica, não conhece vaca, não conhece compost barn, viu o nosso evento, resolveu entrar em contato, entendeu o que era isso, nós ajudamos. Ele fez a inscrição no Ideas for Milk, Ideias para o Leite, e aí, na final do ano passado, ele não foi selecionado. Um produtor, porque todos esses processos de escolha são feitos com a participação de produtores dinâmicos. Um produtor chegou lá e falou assim, mas cadê aquele caso daquele rapaz? Eu falei, olha, infelizmente a maioria das pessoas que julgaram, foram 59 julgadores, acharam que não era uma boa ideia. Ele falou, mas era a melhor ideia que tinha. Bom, ele depois manteve contato com esse jovem e o primeiro compost barn gerado por energia fotovoltaica do mundo já está funcionando, e eu fui na inauguração em maio do ano passado. Vou te contar uma outra história. Chegou um menino lá na Embrapa querendo vender uma pulseira de eventos. Esse negócio que o pessoal coloca para controlar quem está entrando, quem está saindo. E a Embrapa não faz evento que exija pulseira. Mas quando a gente viu aquele negócio da pulseira, a gente falou, meu Deus, se esse negócio estivesse num animal, a gente, em vez de ficar controlando gente que está entrando e está saindo, a gente poderia estar controlando o comportamento do animal. Então, nós ajudamos esse jovem. Ele desenvolveu, saiu agora, deixou de ser pulseira, deixou de ser brinco. Ele está agora com um processo, continua com brinco, mas ele está com um processo que passa o celular no ambiente, o celular entra em contato com o brinco, todas as informações relacionadas ao animal estão ali no brinco, e ele consegue saber o que aconteceu com o animal durante o dia, se o animal comeu muito, comeu pouco. Temos soluções de startups que estão fazendo levantamento de comportamento animal para saber se o animal está entrando no cio ou não, com antecedência, para saber se o animal está com algum problema de inflamação, porque começa a mudar comportamento. São coisas assim do arco da velha, coisas que o meu sogro virou e falou assim, isso aí não é coisa boa, não, é coisa do demo. É a expressão dele, porque são coisas que a gente... É tão simples o que esses meninos conseguem gerar com a tecnologia sofisticada que a gente tem, porque eles na verdade, o que eles fazem? Eles pegam o que é complexo e transformam em algo fácil, amigável para a gente usar.
E mais ainda, eles às vezes transformam algo tão antigo, de necessidades tão antigas, de gargalo tão antigo, mas traduzem de uma maneira e colocam numa tecnologia com uma acessibilidade.
Você falou tudo. Você falou tudo. E o mundo já mudou. Sabe quantos anos existe o smartphone? 11 anos apenas. Em 11 anos, o pessoal dizia que o órgão mais sensível do corpo humano era o bolso. Eu acho que o bolso ficou em segundo lugar. O órgão mais sensível de todos nós hoje é o celular. Perca o celular por um dia, você vai ver o desespero que você vai ter. Perder dinheiro hoje está fazendo menos dor de cabeça do que perder o celular. E o que a gente está fazendo é exatamente viabilizar, quando eu falo nós da Embrapa, as universidades, as empresas de laticínios, a BIC, a BLV, CNA, ou seja, entidades que se reuniram, cada um dando o seu esforço para que a gente motive esses meninos a fazer com que a gente seja mais competitivo. A gente precisa caminhar para uma pecuária cada vez mais de precisão, para que a gente tenha um produto de melhor qualidade e para a gente ganhar o mercado internacional. O leite está fazendo uma revolução silenciosa, e porque é silenciosa, muitos poucos estão percebendo. Lá na frente nós vamos ver, e não vai demorar muito, um novo padrão de produtor de leite que necessariamente não é excludente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de colocar produtor pequeno para correr. O produtor que está saindo da atividade é o produtor que não está vinculado a essas transformações. Quem está vinculado, sendo pequeno ou grande, vai continuar. Agora, não dá mais, o setor não terá condições de ter pessoas que olham para o leite e veem com pessimismo, choram sobre leite derramado. Esse tipo de produtor não será competitivo. O produtor competitivo é aquele que vai olhar para o leite, vai perceber que precisa estar vinculado com tecnologia, e aí ele vai solucionar um grande problema, que é o problema da sucessão. Porque se você tem celular funcionando dentro da propriedade e a gestão é feita dentro do celular, qual é o garoto que não vai querer continuar na atividade leiteira? Todos vão querer.
Como disse Paulo Martins, o diretor-geral da Embrapa Gado e Leite, não existe leite derramado mais na pecuária. Ou o produtor entra na tecnologia ou não entra. E para isso, um dos programas é Ideias para o Leite, que reúne startups que fazem uma competição entre startups, onde, na verdade, não há premiação. A premiação é fazer com que as novas ideias cheguem cada vez mais ao produtor com o aval da Embrapa. E isso está mexendo já com o mercado, trazendo empresas jovens valendo milhões de reais, e isso vai chegar cada vez mais porteira dentro, fazer com que a pecuária leiteira fique mais competitiva. Notícias Agrícolas agradece e fica por aqui por enquanto.